Amém. E aí, Ulf, boa noite. Você tá preparado, cara, para aquilo que Deus quer falar e tem falado com você nessa noite? Você tá preparado? Tá animado para aquilo que Deus tá falando contigo? Deus já tem falado alguma coisa aí contigo? Alguém já recebeu algo de Deus? Eu tenho certeza que sim. Tava falando agora com o Fabiano ali do lado. E é engraçado que às vezes Deus quer realmente falar algo com a gente. A minha tia tava ministrando e ela tava falando várias coisas daquilo que tá no contexto do que a gente vai ouvir hoje na mensagem. E aí o Fabiano veio, falou algumas coisas durante a oração que tem tudo a ver também com aquilo que a gente vai falar. A última música que a gente tava cantando aqui tem tudo a ver. Mas a gente precisa deixar o nosso coração alinhado onde ele precisa estar. Eu queria orar com você de novo. O Fabiano acabou de orar por mim, mas eu queria orar por você. A gente precisa colocar o nosso coração preparado para aquilo que Deus quer fazer. Às vezes, várias coisas começam a distrair a gente. A gente quer, Deus quer falar algo, Deus quer fazer algo na sua vida. E a gente começa a deixar distrações tomarem, virem no nosso ouvido, virem na nossa mente, no nosso coração. Então, eu queria orar com você, se você puder fechar aí os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, obrigado, Deus, porque o Senhor é real nesse lugar. Obrigado, Deus, porque nós temos a certeza de que o Senhor está aqui, de que o Senhor fala conosco. Te pedimos que a Tua graça e que o Teu amor possa se manifestar hoje nesse lugar, Deus. Nós queremos mais do Senhor. Eu Te peço que o coração de cada um de nós, Deus, esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Independente se vai doer, independente se vamos ter que deixar algo de lado, mas que possamos entregar tudo para Ti, Pai. Que o nosso coração esteja completamente disponível nesse momento para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você viu, a gente está tendo uma série que a gente está chamando de Followers, e falando sobre seguir a Jesus. Hoje a gente vai falar sobre o preço de um seguidor. E aí eu tava pensando sobre isso. Cara, tudo na nossa vida, ou pelo menos se eu não for generalizar, quase tudo na nossa vida tem um preço. Isso pode soar meio estranho. Talvez você olhe e fale, como assim tudo tem um preço? Tipo, parece meio pejorativo, parece algo ruim. Parece que eu tô objetivando tudo. Mas quase tudo na minha vida, na sua vida, tem um preço. A gente paga um preço para fazer várias coisas. E nem sempre esse preço é ruim. Só que quando a gente ouve, ah, eu tenho que pagar o preço de algo, eu tenho que pagar alguma coisa, a gente já pensa no sentido negativo. A gente sempre acha que pagar algo é ruim. A gente tem esse pensamento de que pagar é ruim. Só que hoje a gente quer falar sobre algo que não é pagar que seja ruim. Pagar o preço nem sempre é ruim. Depende de como você vê as coisas. Eu vou te dar alguns exemplos, porque talvez você pense, pá, continua não fazendo sentido para mim. Mas eu vou trazer um exemplo, talvez que tenha na sua vida hoje, que você já tenha vivido. Mas quem é que vai fazer Enem ainda esse ano? Tem bastante gente. Quem é que fez o ERJ esses últimos dias? Beleza. Você faz Enem. Cara, você provavelmente está estudando o ano inteiro para fazer o Enem. Você talvez esteja estudando a mais. Desde o primeiro ano, eu conheço algumas pessoas que desde o primeiro, desde o segundo ano, se dedicam, estudam, deixam de sair com vários amigos. Deixam de fazer várias coisas. Conheço pessoas que deixaram várias coisas porque têm que estudar para o Enem, querem estudar para uma prova, passar numa faculdade. Você está sacrificando várias coisas. Você está pagando o preço de deixar várias coisas porque você tem uma prova e você precisa passar nessa prova. E tudo bem. A gente tem algumas pessoas aqui que já têm filhos. Cara, se você conversa com o pai, você sabe que ele deixou várias coisas, ele pagou o preço. Fabiano tem dois filhos. Eu tenho certeza, você vê pela cara dele, que ele deixou de dormir muito para cuidar dos filhos dele. Então, assim, você paga um preço para isso. Se você já é formado, está quase formando, você quer passar num concurso, você paga o preço de, provavelmente, deixar de sair com seus amigos. Talvez segurar um pouquinho a grana, porque você precisa fazer algo diferente, você tem que pagar a prova, que muitas vezes é cara. Se você faz direito, você tem que passar na OAB. Eu conheço várias pessoas, cara, que estudaram muito. Até repetiram, fizeram a prova várias vezes porque não conseguiram passar. E elas continuam estudando para passar numa prova. Se você namora, e alguns não vão gostar, mas você paga um preço para namorar. A sua namorada e seu namorado não têm um preço. Mas eu tenho certeza que você já deixou de fazer várias coisas para estar namorando. Eu tenho certeza que quando você não namorava, você tinha mais tempo. Isso é óbvio. Paulo fala sobre isso na Bíblia. Ele fala, cara, é melhor que vocês sejam como eu, que vocês não se casem, porque vocês têm mais tempo para dedicar a Deus. Não é por isso que você não vai namorar. nem casar. Mas tem um preço. A questão é, o preço não é ruim. Não é ruim pagar o preço. A gente não pode ter isso na nossa cabeça. O que muda é o propósito de pagar o preço. Quando você entende o porquê você paga o preço, aí você paga o preço com prazer. Quando você entende o porquê você está fazendo isso, porquê você está sacrificando algumas coisas na sua vida, você entende o porquê você pode pagar esse preço com prazer, com alegria. Não tem porquê você falar, cara, não, eu tô triste, eu tô namorando. Se você, alguns gostam muito de futebol, se você deixa sexta, sábado e domingo, ao invés de sair com a sua namorada e vai jogar futebol, eu tenho certeza que você vai ter um problema. Bem provável que você vai ter um problema. Tem alguns rindo lá atrás ali. Mas a questão é, cara, qual é o propósito de você pagar o preço? É você estar dentro de um relacionamento? É você passar numa faculdade? É você passar num concurso? A gente precisa entender o propósito daquilo que a gente faz. E aí hoje, o nosso foco é olhar para a nossa vida com Deus. Porque aqui a gente está falando sobre coisas da nossa vida geral. A gente fala de escola, de faculdade, de Enem, relacionamento. Mas e da sua vida com Deus? Tem um preço a pagar. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente aceita Ele, a gente é como se tivesse uma porta aqui. Eu tenho uma porta e antes eu não aceitei Jesus. Essa porta está aberta. Você tem que pagar um preço quando você conhece Jesus. E aí você pode me falar assim, cara, eu não tenho que pagar um preço, a salvação não é de graça? Tipo, eu ouvi várias vezes, a salvação é de graça. Como assim eu tenho que pagar algo para Jesus? E não, você não tem que pagar, a salvação ela é de graça. A porta para você ser salvo, ela está aberta. É dom de Deus, é pela fé, é de graça. Eu espero que você já tenha aceitado isso e é a melhor decisão que você vai fazer. Mas quando você aceita Jesus, você passa por essa porta. Só que quando você passa, ele está lá na frente, te chamando para vir. Só que ele não está te chamando, ó, vem aí, tem que tirar algo. Quando você passa por essa porta, você passa com uma bagagem. Você passa com uma mochila, você passa com várias coisas que não podem permanecer. Você passa por essa porta e você tem que tirar coisas. Você tem que sacrificar coisas na sua vida. E aí a gente tem que começar a tirar as coisas da mochila. Muitas vezes, não é nem só da mochila. Tem coisas enraizadas no seu coração que precisam ser arrancadas e tiradas dali, para que a gente possa realmente viver e seguir Jesus da maneira que a gente deve. E aí a gente começa a pagar o preço de uma vida seguindo Jesus. Por isso que tem um preço para ser um seguidor. E não é um preço ruim, é um preço bom quando a gente entende o propósito disso. Eu queria ler com você um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 7. A gente vai ler o versículo 7 até o 9. Filipenses, não sei se falei certo, Filipenses 3, versículo 7 até o 9. Vai aparecer aqui atrás também, mas vou dar um tempinho para você abrir a tua Bíblia. Vou ler com você. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Tem algumas versões que falam como lixo. Para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu vou mais para frente voltar nesse texto, vou esmiuçar ele um pouquinho mais com você. Mas cara, aqui Paulo está mostrando um exemplo da vida dele, de algo que ele aprendeu vivendo com Deus, com Cristo. E ele está mostrando um exemplo de alguém que é um real seguidor de Cristo. Aqui ele mostra um exemplo da vida própria dele, de coisas que ele fez, de coisas que ele entendeu, de chaves que foram viradas nele, daquilo que ele precisava viver. Isso envolve ser um real seguidor de Cristo, alguém que entende o preço que tem que pagar. Alguém que entende qual é o preço. E aqui ele está falando o preço. Ele está falando várias coisas que ele deixou, várias coisas que ele fez, que ele precisava e que ele precisou mudar na vida dele para realmente seguir a Jesus. Só que, para entender isso, eu quero trazer duas realidades hoje para você. Para a gente entender, cara, qual é o preço que eu tenho que pagar, Vou trazer duas realidades para você. A realidade de alguém que realmente segue Jesus. Alguém que é um seguidor verdadeiro. E de alguém que é um falso seguidor. Porque muitas vezes tem essa característica dentro do nosso coração. A gente é cristão, a gente é convertido, mas a gente tem um coração de um falso seguidor. Alguém que não é realmente, que não paga o preço daquilo que precisa. E aí a gente precisa entender um pouquinho quais são essas características de um falso seguidor dentro de nós, para que a gente possa caminhar e entender o preço que a gente tem que pagar. E aí a gente se pergunta, cara, existe realmente um falso seguidor? Você pode se perguntar, cara, existe? Tipo, e existe provavelmente em você, existe em mim. Talvez você vai começar a pensar em várias pessoas, mas muitas vezes o falso seguidor é aquela pessoa que você nem percebe. Você vê o cara na igreja sempre, você vê o cara postando várias coisas no Instagram, você vê ele falando de Deus, você fala, pô, esse cara é mais crente que eu, às vezes. Só que a gente não sabe o que está por dentro, o que está no coração dele. E às vezes o falso seguidor é o cara que, para todo mundo, parece que ele é lindo, parece que ele é um ótimo crente, parece que ele é a pessoa perfeita. Mas quando a gente vê o coração dele, quando o coração dele é aberto, a gente vê que, cara, não é. Só que tem algumas pessoas que são falsas seguidoras e elas ficam muito claras que elas não são. Talvez você até pense alguém lá da tua escola que senta na tua frente, aquele amigo que senta do teu lado, que fala, não, eu sou crente, só que é daquela igreja ali do lado, tal, não vou nem falar que é daqui, mas ó, sou daquela igreja lá do lado. Só que aí você vê que ele posta foto sábado no culto, mas domingo ele tá saindo com várias pessoas. Você ouve ele falando na sua frente, na sala, que ele ficou com várias meninas na última festa que ele foi, mas você fala, ué, ele não era crente? E aí você começa a ver que algumas pessoas têm algumas características que falam, não, eu sou cristão. E aí posta foto na igreja, posta um monte de coisa, mas depois posta uma foto num lugar que não deveria. Posta uma foto com vários amigos que você sabe que eles estavam bebendo juntos e não deveriam estar ali. E aí a gente fica se perguntando, tem pessoas assim? Existe? E aí talvez você começou a pensar em várias pessoas da sua sala, alguém do seu trabalho, talvez, que vive isso, que fala que é crente, mas você vê o cara fazendo uma corrupção lá dentro do trabalho o tempo todo. Só que o foco aqui hoje não é olhar para quem está do nosso lado, não é olhar para quem está na nossa frente, é olhar para dentro do nosso coração. O foco hoje é como se a gente tivesse um espelho na nossa frente e a gente tivesse olhar realmente para a nossa cara e falar, eu tenho características de um falso seguidor. Porque é muito fácil a gente olhar para o lado. Mas quantas vezes a gente para olhar dentro do nosso coração e falar, tem coisas erradas. Quantas vezes a gente, ao invés de falar mal do outro, a gente começa a falar mal das características ruins que estão em nós? É muito fácil a gente abrir a boca para falar do outro. A gente vê o erro em alguém e a gente começa a falar. Rápido, rápido. A gente às vezes se irrita de falar mal do erro do outro. Mas e falar da gente? E falar do nosso coração pecaminoso? E para isso eu quero trazer três características para você de um falso seguidor. E aí é para a gente olhar para a nossa vida. Olha, cara, será que essas características estão dentro do meu coração? Será que eu tenho características de alguém que é um falso seguidor? Porque o nosso coração, ele é falho. Tem um autor, o nome dele é Brennan Manning. Ele é bem antigo. E tem um livro dele que o nome é O Impostor que Vive em Mim. E é literalmente isso, cara. Ele fala sobre um impostor que vive em você. Você que aceitou Jesus, cara, você tem um impostor que vive em você. Tem alguém que está dentro de você, uma carne que está pulsando o tempo todo querendo pecar. Tem uma carne dentro de você que se te deixar 5 minutos num canto sem Jesus, você vai começar a falar mal de todo mundo. Tem um impostor dentro de mim e dentro de você que está o tempo todo querendo fazer algo errado. Falar mal de alguém, mentir. Quando vê uma oportunidade de passar por cima de alguém, passa. Quando vê uma oportunidade de colar, nem pensa duas vezes, já cola. Tem um impostor dentro da gente, tem um falso seguidor, que se a gente não prestar atenção, que se a gente não lutar contra, que se a gente não pagar o preço, ele vai continuar crescendo. Ele vai continuar ali, fazendo com que a gente erre, com que a gente peque. E esse é um dos maiores motivos por que a gente precisa de Jesus. Porque somos pecadores, porque a gente erra, porque a gente falha, e sem ele a gente não consegue fazer nada, cara. Sem ele, a sua vida já era. Você continua sendo um pecador dia após dia sem ele. E por isso que a gente precisa dele. Porque a graça dele, o sangue dele lava a gente, limpa a gente e permite com que a gente tenha vida. E aí a gente vê essas características de alguém que é um falso seguidor. A primeira é, o falso seguidor, cara, ele só pensa no que ele vai ganhar. A pessoa que vive com essa característica dentro de si, ela só pensa naquilo que ela vai ganhar. E não digo nem financeiro. Se a gente olha para a Bíblia, a gente vê que as multidões seguiam Jesus. A gente olha os evangelhos, a gente observa os evangelhos, a gente vê Mateus, Marcos, Lucas e João. O tempo todo a gente vê que aonde Jesus ia, cara, a multidão seguia Jesus. Tinha momentos que a Bíblia fala que Jesus queria ir para um lugar para ficar sozinho. Quando ele olhava, tinha uma multidão atrás dele e ele tinha que pregar para a multidão. Algumas dessas pessoas na multidão, elas seguiam Jesus realmente porque elas ouviam a voz dele. Porque elas falam, cara, Jesus é incrível, Jesus é maravilhoso, eu preciso dele. Só que tinham muitas pessoas ali dentro daquela multidão que eles seguiam Jesus pelo que ele fazia. Elas viam Jesus fazendo um milagre, curando um cego, levantando um paralítico, transformando a vida de pessoas. Ela falou, opa, eu quero. E chegavam para Jesus, Jesus, me cura. Jesus, transforma minha vida. Jesus, meu filho está doente, cura meu filho. E elas só iam para receber algo. A multidão, ela vai para onde todo mundo vai. Você vem para o culto porque todos os seus amigos vêm para o culto. Você vai para a célula porque todos os seus amigos vão para a célula. Você virou líder porque estava todo mundo virando líder. Eu vou virar líder também. Você só segue quem está ali na sua frente. Você só vai até Jesus porque, ah, não, eu quero paz, eu quero a presença de Jesus. Ah, Jesus é maravilhoso. Você fica aqui no culto. Ó. Aleluia, amém. Você só quer a paz. Jesus traz paz. Só que o motivo da gente buscar ele não pode ser porque ele dá algo para a gente. O motivo de eu ir em busca de Jesus não pode ser porque eu vou ganhar algo, porque a minha vida vai ser melhor, porque a minha vida vai ser transformada. O seu motivo de buscar Jesus, muitas vezes, é porque você vai fazer uma prova. E aí fala, não, agora eu vou buscar Jesus. E aí tem uma prova lá em novembro, em dezembro, e aí você começa a orar. Você começa a jejuar, nunca jejuou, mas agora você começa a jejuar. Não, eu tenho uma prova, eu vou fazer uma prova, Deus vai me abençoar. Então eu vou orar mais, vou orar mais, vou orar mais. Mas... Oi? Fui eu que desliguei, tá? O erro foi meu. Mas, cara, você tem uma prova para fazer e você começa a orar como você nunca orou. Mas aí qual é o motivo que você está orando? Você só está olhando para Jesus como alguém que te dá algo em troca. O falso seguidor, cara, ele só busca Jesus, ele só segue Jesus porque ele sabe que se ele não seguir, ele perde algo. E quando eu começo a seguir Jesus, eu vou ganhando algo. Eu ganho amigos, eu ganho uma vida boa, eu ganho uma vida legal. Só que o propósito da sua vida não pode ser olhar para Jesus para ganhar algo em troca. Talvez você veio para cá hoje, você tenha vivido assim. Você só busca Jesus pelo que ele te dá e não por quem ele é. A segunda característica de alguém que é um falso seguidor é alguém que só escolhe aquilo que é conveniente. A pessoa que aceita Jesus, e a gente falou agora há pouco, é como se eu tivesse uma porta. E ao aceitar Jesus, eu passo por essa porta, que ela está aberta. Se você não aceitou Jesus, cara, a porta está aberta para você nessa noite. E ele quer encontrar você. Mas quando você passa na porta, Jesus começa a falar com você. Ei, tá vendo essa mochila aí que você tá? Ó, aqueles amigos que você anda na escola, você tem que parar de andar. Não é legal os lugares que eles estão levando você. Ó, sabe aquele relacionamento que você tinha, que só pecado não dá mais? Sabe aquele trabalho que você só está fazendo coisa errada? Tem que mudar. E aí Jesus começa a falar várias coisas com você, começa a incomodar o seu coração, começa a falar várias áreas da sua vida que tem que mudar, várias áreas da sua vida que você está errando e você sabe que precisa mudar, só que não é conveniente. E aí você continua com aquela bagagem, e você continua carregando, carregando, carregando aquilo que é pesado. O falso seguidor, ele só faz aquilo que é conveniente. Tem uma frase que eu estava lendo num livro esses dias, e o cara falou assim, escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais o nosso envolvimento nos custará muito. Porém, por Jesus ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Cara, a partir do momento que você aceita Jesus, ele vira o seu Salvador. Só que ele vira o seu Senhor. Ele é dono da sua vida. A gente não tem o direito de ficar, ah não, essa área, Deus, eu não vou entregar não. Deus, essa área aqui eu gosto tanto. É tão bom ter os meus amigos ali me bajulando. É tão bom andar com os meus amigos e ir para as festas. Não, eu venho para o culto, eu vou para a célula, mas deixa eu ir para a festa. Não, mas eu só fico com uma menina lá na escola, não tem problema. Jesus está falando com você e provavelmente essa noite tem algumas áreas na sua vida que você sabe que tem que entregar e você ainda não entregou. A Nath estava falando agora há pouco sobre isso. Tem coisas que a gente tem que entregar. E ela orou exatamente nisso. Tem pessoas aqui que têm áreas que precisam entregar e ainda não entregaram. Jesus, ele não quer o nosso 90%. Ele não quer o nosso 95%, 97%, 98%. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele entregou tudo e ele pede tudo da gente. Quando a gente passa pela porta, de graça. Mas tem um preço a pagar. E às vezes a gente continua vivendo só naquilo que convém. Porque entregar algumas coisas te custa muito. Aí você tem que pensar, cara, o que, que hoje você está segurando? O que, que hoje Deus está incomodando você? E talvez durante a semana foi um incômodo sobre isso. O Senhor ministrando no seu coração e falando, ó, você tem que entregar algo. Tem algo que tem que sair da tua vida. E você ainda não tirou. A terceira característica do falso seguidor é alguém que vive por obrigação. Esse aqui foi algo que o Senhor ministrou muito no meu coração. Porque da mesma forma como a gente falou que o preço de pagar algo, muitas vezes a gente acha isso como ruim, a gente vê obrigação como algo ruim. Provavelmente você fala, cara, eu tenho obrigação de ir para a escola, eu tenho obrigação de estudar, eu tenho obrigação de ir para o trabalho. A gente tem muito costume de olhar obrigações na nossa vida como algo ruim. Só que nem toda obrigação é ruim. E aí, às vezes, a gente faz alguma coisa por obrigação, só que a gente precisa fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, você tem que ir para a faculdade. Ok, você precisa fazer isso. Só que o Senhor começou a incomodar muito meu coração. Eu lembro que nesse dia, eu, na hora, peguei o meu telefone, eu comecei a anotar. Eu gosto muito de anotar quando Deus fala algo comigo. Quando Ele vem me quebrar, assim, me amassar, eu geralmente anoto. Porque às vezes a gente esquece. Sabe? Provavelmente você já ouviu, Deus, veio aqui na frente várias vezes, Deus falou contigo, passou uma semana e você esqueceu. Como a gente falou, tem um impostor dentro de nós. Quando Deus fala algo com você, esse impostor, o falso seguidor que está aqui dentro, ele toda hora vai fazer você esquecer aquilo que Deus falou. Porque quando você esquece, você deixa para lá. Aí você esquece, ah, Deus falou comigo, não vou mudar mais não. Deus fala algo que você precisa mudar e você logo esquece. E aí eu, cara, fui anotar e na hora eu comecei a chorar assim, incomodado. Porque Deus falou, cara, às vezes você está vivendo por obrigação. E não é uma obrigação ruim, eu amo o que eu faço. Só que às vezes você está fazendo só por fazer e virou uma rotina. E não pode ser isso. Se você lidera uma célula, não pode ser rotina. Se você cuida de pessoas, cara, isso não pode ser uma rotina. Ir na célula não é uma rotina. Ir na célula é um tempo especial que você tem para encontrar pessoas, para que pessoas sejam tocadas, pessoas sejam ministradas, para que ali haja mover de Deus. Então o Senhor começou a incomodar o meu coração, porque às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente vive uma obrigação. E você, eu converso às vezes com algumas pessoas e você vê elas servindo o tempo todo aqui no culto. Cara, eu sirvo ali, eu sirvo cá. E servir é muito bom, cara. É extremamente importante. Se eu não falar isso, o Fabiano me mata. Você tem que servir no culto. Se você não serve no culto, vem pro culto, cara. Serve, é lugar para você servir. Só que não dá para você só servir. O Fabiano fala isso toda hora. Se você tá na equipe, você vai ver. Cara, ele fala, ó, você só pode servir em duas áreas. Por quê? Não, eu não posso servir mais, mas eu gosto. É bom servir, Jesus pediu para servir. Só que, cara, você começa a servir muito, você vem para cá só para isso. E o motivo de você estar aqui não é esse. O motivo da gente estar aqui é adorar a Jesus. Se você veio para cá fazer algo fora disso, tá errado. Se você foi servir, você talvez tem pessoas lá embaixo servindo. Se você está servindo lá embaixo e o seu motivo de estar servindo é só por servir, para ser uma obrigação que você cumpre, para dar um check, para mostrar para alguém, tá errado. O motivo da gente servir, o motivo da gente vir é adorar a Jesus. E quando começa a virar uma obrigação, você perde o propósito. Você está liderando célula e faz só por obrigação, porque você acha, ah não, agora eu posso mandar nas pessoas. Ah não, eu posso falar para todo mundo ali da célula, ah, faz isso aqui porque eu sou líder, eu que mando, tá errado. Não é isso, o propósito não é esse. E aí tem um texto que eu estava lendo e me confrontou muito, que é um texto que Jesus fala de uma forma muito dura com alguns fariseus. E o texto está lá em Mateus 23, no versículo 27 ao 28. Não sei se vai transmitir, mas não precisa não. E é engraçado, provavelmente você já ouviu esse texto, mas é um texto que, cara, Jesus ele é muito duro com esses fariseus. Ele fala assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundice. Assim são vocês. E parece até que ele está falando para a gente. Assim são vocês. Por fora, parecem justos ao povo. Mas por dentro, estão cheios de hipocrisia e maldade. Cara, é engraçado como isso parece falar diretamente com a gente. E Jesus fala, assim são vocês. Por fora, são lindos. Para o povo, é maravilhoso. Mas e por dentro? Como é que tá? Você vem para o culto, levanta sua mão, fala alto, adora a Deus alto. Porque a pessoa do seu lado está vendo. Porque o seu líder está vendo. Mas e dentro do seu coração? Você vai para a célula e está tudo maravilhoso. Você fala, não, minha vida está linda. Ah, e aí, como é que está essa semana? Está buscando a Deus? Não, estou buscando a Deus. E como é que está? Lá no seu trabalho? Está lá no trabalho, está ouvindo um louvor. Alguém passa, nossa, está ouvindo um louvor. Aí a pessoa vai embora e já começa a pensar e falar mal dela. Como é que está o seu coração? Cara, isso aqui bate muito pra gente. Porque, realmente, assim somos nós. Às vezes a gente só vive de aparências. A gente só quer mostrar pros outros que tá tudo ótimo. Mas por dentro não tá. A gente só quer mostrar pro outro que a gente tá cumprindo a tabela da obrigação. Que a gente tá vindo no culto porque o meu líder fica no meu pé. Que eu tô indo na célula, que eu sou líder, eu sou anfitrião. Que eu tô vindo no culto, porque eu tenho que vir, porque eu sirvo. Só que como tá o seu coração hoje? Será que você tem vivido por obrigação ou você tem realmente vivido com o propósito daquilo que Deus tem para você? A questão aqui, nessas características que a gente falou de três características só. Provavelmente tem várias outras. Talvez você esteja pensando coisas aí no seu coração que você fala, cara, eu erro muito nisso. Eu sou muito mentiroso. Cara, eu erro muito, falo muito mal dos outros. Só que quando a gente olha para essas características, a gente tem que se perguntar, cara, qual delas estão enraizadas no meu coração? Qual dessas características que a gente falou de um falso seguidor, alguém que não paga o preço, está dentro do seu coração hoje? Será que a gente está vivendo apenas por obrigação? A gente está vivendo apenas para fazer o que a gente quer, para ter a nossa vontade saciada, ou a gente realmente está vivendo para Jesus? O que, quando eu olho para essas características, o que eu mais penso é que, no fundo, elas são todas iguais. Essas características, elas têm um erro em comum. A gente falou aqui, o erro está no nosso coração. O erro de cada uma dessas características não está no que elas são em si, mas está em como o nosso coração está. Porque quando o nosso coração está errado, a gente faz coisas erradas. Quando a gente não coloca o nosso coração no lugar certo, que é em Jesus, você começa a fazer coisas erradas. E aí a gente precisa olhar para esse falso seguidor que está dentro da gente, dessas características erradas que estão dentro de nós, para a gente poder falar, ok, o que, que eu faço para ser um seguidor verdadeiro? O que, que eu faço para não continuar cometendo esses erros e ir para longe de Jesus? E aí a gente vem para a segunda realidade que eu falei com vocês. É a realidade de um seguidor verdadeiro. E aí eu vou voltar agora um pouquinho no texto que a gente leu lá no início, em Filipenses 3, versículo 7 ao 9. E aí Paulo fala assim, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Vou parar por aqui. A gente já está caminhando para o final, mas, cara, eu amo esse texto de Paulo. Porque, na verdade, eu amo ler os textos de Paulo e você vê que, cara, Paulo era incrível, era incrível. E aí, nesse texto, ele, de certa forma, até fala como ele era incrível. Porque a gente vê que, cara, Paulo, ele escreve algo muito duro também. Ele basicamente está comparando as coisas da vida dele com lixo, com esterco. E aí, a gente vê duas características aqui, duas coisas que eu queria muito falar, que é esse primeiro, ele fala, cara, antes ele via a vida dele como lucro. Ele via coisas na vida dele como valiosas. Ele fala aqui, antes, ó, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Quando Paulo passa pela porta que estava aberta, se você já leu um pouquinho de Paulo, você sabe como era a vida dele. Você sabe como ele vivia, o que, que ele fazia. E quando ele passa pela porta e ele aceita Jesus, ele começa a ver que todas as coisas que ele tinha prazer, todas as coisas que ele achava valiosas na vida dele, são como perda, são como coisas ruins, que não fazem mais sentido, que perdem o valor. Tem coisas na minha vida e na sua vida que quando a gente aceita Jesus, elas perdem o valor, ou elas deveriam perder o valor. E aí Paulo fala isso, cara, antes isso para mim era lucro. E aí ele fala isso no sentido, se você ler alguns versículos anteriores, e Paulo ele vem falando, cara, ó, eu era fariseu, eu era assim, eu era assado, eu era estudioso. Se você vai ver quem era Paulo era incrível. É Era o cara que você falava, olha, Paulo é muito bom. Caraca, Paulo é incrível. A gente acha Paulo incrível por ser Paulo. Só que o Paulo antes, ele era um cara incrível comparado à lei. Se você vai olhar os caras da época, Paulo era sensacional. E ele fala isso, olha, eu tinha tudo isso, eu era da tribo tal, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e eu considero tudo isso como lixo. É como se você estudasse, você passou na melhor faculdade que você podia, você teve o melhor trabalho, o melhor salário, e aí você encontra Jesus. E agora você olha para tudo isso e fala, isso não vale mais nada. É literalmente isso que Paulo está falando aqui. Só que tem coisas na sua vida que você aceitou Jesus, e parece que você fica ali, ó, guardando aqui, ó. Isso eu não tiro. Isso eu não tiro. Não, isso aqui não. E Deus começa a falar com você, ó, tira algumas coisas, e você começa a guardar. Você vê tanto valor, você vê tanto lucro nessas coisas, que você não quer pagar o preço de tirar. E Deus está falando, tira essas coisas. Tira essas coisas. Tem coisas que a gente fica guardando, parece que as sete chaves. E Deus está o tempo todo falando para você, tira isso. Para com isso. Para de fazer isso. A gente não pode viver uma vida achando que tudo que, que anteriormente a gente tinha, que era valioso, continua sendo. Quando você aceita Jesus, cara, a chave vira. Os seus olhos não olham mais para as mesmas coisas. O que você gosta não é mais o que você gosta. A Natia estava dando um exemplo aqui, cara. E alguns homens foram, eles se colocaram meio que como escravos para poder pregar o evangelho. Porque eles entenderam que a vida dele não era mais valiosa. Porque eles entenderam que a vida deles não era mais deles. A vida deles era Jesus. Se você aceitou Jesus, se você fala, cara, eu quero ser um seguidor de Jesus, você precisa pagar o preço de segui-lo. E não é só vir para o culto e levantar a sua mão. Não é só ir na célula e adorar e falar como foi a sua semana. Não é isso. Tem de segunda a segunda uma vida para você viver. Tem pessoas na sua escola que estão morrendo. Tem pessoas no seu trabalho que vão para o inferno se elas morrerem. É sua função pregar o evangelho. É sua função parar de olhar só para você e olhar para essas pessoas. A gente tem o costume de olhar só para a gente. A gente olha para dentro, e eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer a minha vontade. E a gente esquece que Deus está chamando a gente para olhar, cara, ó, não é assim que vive. Não é dessa forma. A sua vida não é mais sua. Quando você aceita Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. E você vive para Ele. Por isso que Paulo fala, antes isso tudo era lucro. Agora é perda. E aí ele segue falando, e ele fala que considerava todas essas coisas como esterco, comparado a Jesus, a conhecer a Jesus. Eu vou ler para você exatamente o que Paulo fala no sentido de esterco, com a palavra no original. A palavra no original esterco é excremento de animal, lixo, coisas sem valor e detestáveis e qualquer resto que tenha por aí. O que Paulo está falando assim, fala, cara, ó, tudo isso na minha vida é lixo. Tudo mais na minha vida, na sua vida, é lixo se você não entrega para Jesus. Se você não coloca nas mãos dele. A nossa missão, a nossa visão tem que ser essa. É falar, cara, tudo que eu tenho na minha vida, cara, é lixo. Talvez você já tenha vivido muito na igreja, você já tenha vivido várias coisas até fora daqui. E se você foi e voltou, você sabe que várias coisas que eram valiosas para você não são mais. Algumas amizades eram muito valiosas e hoje elas não são mais. Elas precisam mudar. A nossa intenção é fazer com que, cara, tudo na nossa vida que não tem a ver com Jesus seja considerado lixo. Porque aí a gente pode realmente olhar e falar, cara, isso não é valioso. Eu tenho que gastar a minha vida para Jesus. Eu tenho que entregar tudo que eu tenho para Jesus. Tudo que eu faço é para Ele. Se não é, tem algo errado. Se não é, eu estou entendendo errado. Se eu não estou caminhando nessa porta, tirando as coisas da mochila, tem algo errado. E aí a gente continua se perguntando, cara, qual é o preço a pagar? E aí tem um texto que ele é muito direto com a gente, que ele exemplifica muito certo o que, que é isso. E por muitos anos esse foi um dos meus textos preferidos. É Lucas 9, 23. A banda já pode subir, acho que o Dani já está ali. Lucas 9, 23 fala assim. Esse foi um dos primeiros versículos que eu gravei quando eu me converti. Não sei se porque ele era fácil de gravar ou só porque eu gostava mesmo. Mas ele fala assim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, em algumas versões ele fala, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Qual é o preço a pagar? Jesus está falando para a gente. Se eu quero saber o preço para pagar, para segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando você passa pela porta, Jesus está lá na frente. E ele não está falando para você, vem. Vem de qualquer jeito, óbvio. Ele te aceita de qualquer forma. Você passa pela porta de qualquer jeito. A gente tem falado muito sobre batismo em nome de Jesus. A gente ainda vai fazer vários batismos até o final do ano. Só que você não precisa ser perfeito para se batizar. Você não precisa, agora eu tenho que parar de pecar para me batizar. Não, você precisa aceitar Jesus para se batizar. E eu espero que se você já aceitou Jesus, você tome a decisão de se batizar. Só que quando você aceita ele, você começa a caminhar, ele não está falando, vem para cá me seguir de qualquer forma. Ele está falando, antes de você começar a seguir, ele está falando, nega a si mesmo e tome a sua cruz. O negar a si mesmo é lembrar que você não é o centro do mundo. Antes de você se converter, você é o centro do seu mundo. Antes de você aceitar Jesus, você faz tudo por você. Você só pensa naquilo que é bom para você. E parece totalmente negativo a gente olhar e parece que eu estou falando assim, a gente é egoísta demais. E é. A realidade é, nós somos egoístas. Esse é um dos piores pecados que existem dentro de nós. Nós somos egoístas, cara. No fundo, é aquilo que eu falei, se a gente parar num cantinho ali por uma hora, duas, três, sem Jesus, a gente vai ver quão ruim nós somos e quanto nós dependemos dele. Negar a si mesmo é olhar para dentro e é falar, eu sou egoísta, eu tenho que mudar, eu não sou o centro. O centro é Jesus. Eu não vivo para mim. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Se a sua vida tem sido para você, tem que mudar. E aí, tomar a cruz. Tem um comentarista bíblico que ele fala assim, tomar a cruz significa estar disposto a suportar o pior que um homem nos possa fazer pela graça de sermos fiéis para com Deus. Tomar a sua cruz todos os dias é quando você chega no trabalho e o seu chefe faz algo errado e pede para você mentir, você fala, eu não vou mentir porque eu sou crente. Tomar a sua cruz diariamente é quando você está na escola e tem vários amigos seus na sua frente e uma menina pede para ficar contigo, você fala, eu não vou fazer isso porque eu sei que é errado, eu sou crente. Tomar a sua cruz diariamente é quando você está no meio de uma prova, às vezes passando realmente por dificuldade e alguém pede para você colar e você quer colar de alguém, você não cola porque você é crente. Tomar a sua cruz é quando a tentação vem na sua cara e você fala, eu não vou fazer isso e vai embora. Tomar a nossa cruz é quando as tentações elas vêm pra gente. E a gente fala, cara, eu sou crente, eu não posso fazer isso, eu sou cristão, eu amo Jesus e a minha vida é dele. A gente não pode, cara, viver pra gente. A gente esquece que a gente é assim, que se deixar a gente faz só o que a gente quer. A gente precisa olhar pra dentro hoje. Como eu falei, a gente tem que colocar um espelho e falar, o que que tá errado? Talvez você tenha ouvido algumas coisas e você viu características em você que talvez você não goste. E o pastor Guilherme tem falado muito nessa série, que essa série é para esmagar a gente. Antes de começar, ele falou, olha, essa série é para esmagar. A gente não gosta disso. A gente não gosta de ser cutucado. A gente não gosta de ser esmagado. A gente gosta de continuar do jeito que a gente está. Mas hoje o Senhor quer transformar algo em você. Hoje Deus quer mudar algo. Deus quer virar uma chave em você. Tem coisas aí dentro. Precisam mudar. E o Senhor está falando contigo. Eu queria te convidar a abaixar sua cabeça, a fechar o teu olho. A gente vai cantar uma canção. Só que eu não quero que você fique simplesmente cantando essa canção. Eu quero que você olhe para dentro. Você tira esse tempo agora para olhar para o teu coração. Para olhar aquilo que está errado. Talvez você tenha visto que você tem tido características de um falso seguidor. De alguém que não está seguindo Jesus como deveria. Você só está buscando ele porque você vai ganhar algo em troca. Você só está buscando Jesus por uma obrigação de algo que você aprendeu. Você só está buscando Jesus naquilo que é conveniente. E Deus está aí martelando no teu coração. Mateus, tira isso. Luísa, muda isso. Gabriel, tem coisa para mudar. Hoje é dia de mudança, cara. E a gente vai cantar uma canção que fala sobre a gente gastar a nossa vida para Ele. E esse é o motivo, cara. É gastar a sua vida para Ele. É coroar Jesus. A nossa vida é para Ele. O motivo de tudo é para Ele. Eu queria que nesse momento você realmente olhasse para dentro. Enquanto essa canção está sendo entoada, você pudesse olhar para o teu coração e ver aquilo que está errado.